No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 30 de março de 2026, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo. E a gente começa com o
Esporte Internacional.
E a seleção brasileira encerrou a preparação para o jogo contra a Croácia, último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo. E você acompanha esse jogão aqui nas ondas da sua Rádio Nacional a partir das 8h45 de amanhã, nos 87,1 FM, 1130 AM, no site e também no aplicativo das rádios EBC. Rafael Monteiro traz pra gente as informações dos comandados de Carlo Ancelotti aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional, o lateral esquerdo, Kaique do Cruzeiro, que fala sobre a primeira convocação para a seleção principal.
Ah, eu tô muito feliz, né? A ficha demora um pouco cair, porque eu recebi a notícia de madrugada, tinha acabado de jogar. Então, é uma felicidade imensa estar aqui com grandes jogadores. Então, tô vivendo um sonho de criança mesmo.
Kaique também comentou sobre ser lembrado pelo técnico Carlo Ancelotti.
Ah, é uma felicidade imensa, né? Um treinador como ele, um baita campeão, então ser lembrado por um técnico como esse é de ficar sem acreditar, né? Mas é fruto do trabalho, do empenho no dia a dia, e graças a Deus eu fui convocado.
Ele ainda falou sobre a oportunidade na última data FIFA antes da convocação final para a Copa do Mundo.
Ah, eu vou agarrar essa oportunidade como deve ser agarrada. Essa seleção merece um carinho, um respeito por ela, é a maior campeão do mundo, então vou dar minha vida e eu tô preparado para isso.
Convidado pela comissão técnica da seleção brasileira, o tetracampeão Bebeto dá um recado para o grupo de Ancelotti.
Um ajudando o outro, né? Se doem, né? E sempre ajudando, sempre pensando no grupo, porque ninguém ganha nada sozinho, né? Você tem que ter um grupo forte, um grupo focado com o mesmo objetivo. Aí, meu irmão, aí a qualidade da gente ainda continua muito grande. E eu acredito muito nesses meninos aí. E o nosso treinador, não precisa nem falar, né? Treinador vitorioso. E está treinando a maior seleção de todos os tempos, que somos nós, somos os únicos pentacampeões do mundo. É bom lembrar isso.
A seleção brasileira enfrenta a Croácia amanhã, às 9 horas da noite, em Orlando. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Além das cobranças habituais, né? O dia foi marcado por mais polêmicas na seleção brasileira. Durante a entrevista coletiva, a última antes da partida de amanhã contra a Croácia, o técnico Carlo Ancelotti respondeu algumas perguntas sobre Danilo, zagueiro do Flamengo, e garantiu que o jogador vai estar na lista final para a Copa do Mundo.
A veces me canso de falar de cosas que ya falé. Danilo es un jugador muy importante, no solo en el campo, también fuera de campo. Danilo es seguro de estar en la lista final do 26, porque yo gosto de él como carácter, como personalidad, como juego, poder reemplazar todas las posiciones atrás. Entonces, entre los 9 defensas va a estar Danilo.
Aí então, Rodrigo Ricardo, Brasil amanhã entrando em campo contra a Croácia. A gente espera, né, ver um jogo melhor. Brasil que vem dessa derrota diante da seleção francesa e agora vai ter aí a Croácia pela frente. E o Ancelotti já meio que garantindo, né, o Danilo. Será que quem mais está já garantido e a gente não sabe?
Primeira certeza, pelo menos, dessa era Ancelotti, que tem ainda muitas incertezas, muitas dúvidas. Acho que o Danilo é um homem de confiança do Ancelotti, com quem ele já trabalhou em outros clubes na Europa. O Danilo é um zagueiro experiente, foi decisivo até recentemente na conquista da Libertadores, ele que fez o gol que levou o Tetra da Liberta para o Flamengo. Agora há outras incertezas, né? A maior dúvida, a maior delas é quanto à presença ou não do Neymar. E outra coisa que eu acho que eu posso dizer que é certa é esse esquema tático do Ancelotti, esse 4-2-4. Eu acho que é um sistema um pouco diferente da nossa cultura, um sistema sem meias de ligação, sem armadores, sem camisas 10, né? A gente tem até o camisa 10, né? O Vini até ganhou o camisa 10 na última partida. Mas o Vini, apesar de ser um jogador rápido, habilidoso, muito decisivo ali naquele último terço do campo, tanto quanto o arco, quanto como flecha, não é um camisa 10, não é um jogador que pensa jogadas, não é um jogador que a gente chama na gíria do futebol do cérebro do time. E aí você me pergunta, o Neymar deve ou não ir à Copa? A Copa, eu não sei. Eu já achei que sim, já achei que não, e hoje, já que existe uma lista tão extensa, 26 nomes, talvez ele possa ser útil para fazer uma jogada ou outra, quem sabe. Agora, em relação ao jogo de amanhã, o Brasil precisa vencer, porque o sinal de alerta foi ligado após essa derrota para a França. Claro, não perdemos para qualquer seleção, perdemos para uma das favoritas da Copa, e amanhã também não temos um adversário fácil pela frente. A Croácia foi a seleção que nos eliminou na última Copa do Mundo, nas quartas de final, que o Neymar até fez gol, mas a gente acabou derrotado nos pênaltis. Enfim, mais um teste para o Ancelotti. Vai ser o 10º jogo dessa era Ancelotti. Os números não são bons, são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, um aproveitamento ali de 51%, 52%, são números ruins, mas o que vai importar mesmo são aqueles 8 jogos da Copa, até um possível hexa muito sonhado. Se a gente não ganhar esse hexa, a gente vai para um jejum de 28 anos sem Copa do Mundo, maior da nossa história.
Pois é, muita coisa vai ser decidida no assunto Copa do Mundo nesse comecinho de semana. E Bruno Mendes traz pra gente as informações sobre a repescagem do Mundial e também sobre os principais amistosos internacionais pelo planeta. Boa noite pra você, Bruno.
Um abraço, Luciano Zogaib, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Terça-feira decisiva para as seleções que querem se garantir na Copa do Mundo. Teremos na Europa Bósnia e Itália, Kosovo e Turquia, República Tcheca, Dinamarca, Suécia e Polônia. Pela repescagem mundial, teremos a República do Congo encarando a Jamaica e exatamente à meia-noite, já na quarta-feira, teremos Iraque e Bolívia. Os amistosos também vão movimentar esta terça-feira pelo mundo. Os principais teremos Costa Rica e Irã, Montenegro e Eslovênia, Noruega e Suíça, Sérvia e Arábia Saudita, Hungria e Grécia, África do Sul e Panamá, Jordânia e Nigéria, Marrocos e Paraguai, Peru e Honduras, Argélia e Uruguai, adversário do Brasil aí, mais um, Escócia contra a Costa do Marfim, Áustria e Coreia do Sul, Eslováquia e Romênia, Inglaterra e Japão, Holanda e Equador, Ucrânia e Albânia, Espanha e Egito, Estados Unidos e Portugal, Argentina e Zâmbia, Canadá e Tunísia, México e Bélgica. Tá certo, Luciana? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, valeu, Bruno Mendes. A Copa do Mundo ainda aí com a repescagem, né? São muitas seleções, a maior Copa do Mundo da história.
É verdade, mesmo com tantas vagas, a tetracampeã Itália pode estar ainda sob o risco de ficar a terceira Copa consecutiva fora. É claro que ela é a favorita para passar pela Bósnia, né? Mas pegou meio mal aquela comemoração de quando, porque a Bósnia passou nos pênaltis, né? A Itália venceu o seu compromisso contra a Irlanda do Norte e ficou ali os jogadores ali, né, já depois do jogo, torcendo, e torceram muito quando a Bósnia passou, né? Os jogadores bósnios não gostaram muito, né? Certamente isso aí vai ser usado pelo técnico da Bósnia como preleção. A Bósnia, que não é um time qualquer também, enfim, é um jogo num campo neutro. Não vai ser na Itália dessa vez. Então, um jogo que reserva muitas emoções. Mas claro, que eu até torço, né, pela tradição da gente ver a Itália. A gente até já, o Brasil já até fez uma final da Copa do Mundo em 70 com a Itália. E em 94 também, né, já foram até duas. É sempre um adversário tradicional e que costuma dar sorte pra gente. Por que não?
Né? Já nos eliminou também, né?
É, mas aí era nas quartas, né? Não foi na final.
Tem razão. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O arqueiro brasileiro Marcos da Almeida participou da prova de arco recurvo no The Vegas Shoot 2026, na cidade de Las Vegas. A disputa da medalha de prata foi contra o colombiano Santiago Áquila. Houve um empate, necessitando na precisão no alvo de 3 centros. Marcos fez a pontuação máxima, vencendo o colombiano. O brasileiro conquista pela terceira vez uma medalha nesta competição. Venceu em 2023, ficou com a prata em 2025 e agora mais uma prata em 2026. Rugby Sevens está classificado para a Série Mundial de 2026. O Brasil conquistou o título da etapa final de São Paulo do Rugby Sevens feminino. A seleção, conhecida como as Iaras, passou pela Espanha pelo placar de 38-7 e venceu o Quênia na final por 24-12. O primeiro tempo terminou empate em 12-12. O Brasil já havia ganho da China e da Argentina e perdeu apenas para a África do Sul. Com apenas uma derrota, conquistou a competição e o direito de participar da Série Mundial deste ano.
E a brasileira Giovana Santos, a Jojo, terminou a etapa de Sofia da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica na sexta colocação da prova de fita, com 26.550 pontos. Única representante do time Brasil na Bulgária, ela fechou sua participação nas competições entre as 8 melhores do aparelho na primeira de 7 etapas do Circuito Mundial em 2026. Além do resultado expressivo, Giovana Santos ganhou pontos no ciclo olímpico. O desempenho nas etapas da Copa do Mundo são levados em consideração na hora da distribuição de vagas para Los Angeles 2028. E falando de tênis de mesa, a brasileira Bruna Takahashi estreou na Copa do Mundo de Macau 2026 com vitória sobre a argelina Tani Maurice por 3-0, com parciais de 11-4, 11-6 e 11-7, pela primeira rodada do grupo 16. Na próxima rodada, Bruna enfrenta a romena Bernadette Zox, na próxima quarta-feira, às 10h45 da manhã, no horário de Brasília. E a seleção brasileira de remo se sagrou campeã do Campeonato Sul-Americano da modalidade, realizado no último fim de semana em Porto Alegre, com 2 medalhas de ouro. O remador baiano René Pereira garantiu ouro na disputa do single skiff masculino PR1, remadores com função mínima ou nenhuma função de tronco. E a dupla, formada pela carioca Diana Barcelos e pelo paulista Jairo Klug, também comemorou o ouro na prova do double skiff misto da classe PR3, para remadores com função residual nas pernas. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E logo depois do clássico entre Grêmio e Internacional, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino, um torcedor do Internacional registrou boletim de ocorrência contra a executiva de futebol feminino do Grêmio, Bárbara Fonseca, por injúria racial. O torcedor esteve na delegacia na noite de sábado para registrar a ocorrência e prestar depoimento. Testemunhas das duas partes também estiveram na terceira DPPA. Bárbara também foi ao local, deu a sua versão, acompanhada do corpo jurídico do Grêmio, e negou as acusações. Houve a solicitação para que o SESC Protásio Alves fornecesse as imagens das câmeras de segurança. O torcedor é integrante da diretoria da torcida organizada Camisa 12, que publicou o fato nas redes sociais. Rodrigo Ricardo aqui comigo no estúdio, depois de um Grenal super legal, movimentado, a vitória, né, do Grêmio, primeira vitória do Grêmio na competição. E depois do jogo, o cumprimento ali entre as jogadoras, a gente até enfatizou isso na nossa transmissão, o bacana que é o futebol feminino, apesar da rivalidade, elas se confraternizando, e a transmissão acabou antes desse episódio, a gente não teve acesso a esse episódio, enfim, é muito lamentável, né, que ocorra esse tipo de situação.
É muito triste, se de fato aconteceu, porque eu acho o seguinte, né, Luciana, o racismo é inaceitável, seja dentro de campo, seja fora do gramado, mas é preciso respeitar o direito à ampla defesa. A gente tem que separar o joio do trigo. A Bárbara nega enfaticamente já prestou aí os esclarecimentos. É claro que se vierem novos fatos, né, que realmente comprovem, mas a princípio eu fico pela presunção da inocência. É, do mesmo caso que aconteceu com a jogadora brasileira lá na Espanha, que também foi acusada de ter praticado racismo, a Gil, né? Contra uma jogadora de Mali, eu acho, de Costa do Marfim, e a Gil, que agora joga no Atlético de Madrid, também tendo a respeitar a presunção da inocência e o direito à ampla defesa, até que se prove ao contrário. É, e pelo que, por enquanto, eu vou ficar, nem sei se a questão jurídica, se o ônus da prova invertido, quem tem que provar é a parte que é acusada, enfim, não entender o que vale deve contar, é isso, constitucionalmente. Agora, quanto ao jogo, me surpreendeu, eu até falei que o Inter era favorito, estava melhor na tabela, posicionado que o Grêmio, esse Grenal feminino de número 28, em que o Grêmio leva a vantagem no retrospecto e acabou vencendo mais uma vez e subindo na tabela, Luciano.
Muito bem, hoje é dia de Brasileirão Feminino na tela da sua TV Brasil a partir de 8h45 da noite. A sua TV pública abre a transmissão para as emoções de Ferroviária e Cruzeiro, direto da Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Os outros jogos desta sexta rodada, hoje mesmo às 7 da noite, daqui a pouquinho, tem Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo que derrotou por 3-0 o Palmeiras, fazendo com que possamos ter aí um novo líder, né, nessa rodada. Às 9 da noite, então, Ferroviário e Cruzeiro. Cruzeiro, se vencer, pode ser aí o novo líder. E às 9h30, um confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. Na quarta-feira, às 3 da tarde, Fluminense enfrenta o Juventude. Às 7 da noite, o Bahia recebe o América Mineiro. E fechando a sexta rodada, na sexta-feira, às 4 da tarde, o Misto pega o Internacional. Às 19 horas, Grêmio e Vitória. Às 21 horas, você acompanha na tela da TV Brasil as brabas do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. E também às 9 da noite, fechando então a rodada, Botafogo e Santos. RR, o Brasileirão Feminino está super disputado. Com essa derrota do Palmeiras, né, para o São Paulo, uma derrota por 3-0, talvez até inesperado, né?
Inesperada essa derrota, ainda mais por esse placar tão dilatado, 3-0, nesse choque rainha, tricolor paulista levou a melhor. E bom pro campeonato, né? É bom cair esse último invicto aí do campeonato.
Último 100%.
Último, né? 100%, né? Não
invicto,
tava invicto.
Ainda tem o Flamengo e o Cruzeiro, que podem, inclusive, assumir a liderança, né?
Exatamente. Eu acho até que as cabulosas são as favoritas para vencer a Ferroviária, mesmo jogando fora de casa, né? Ferroviária, que é uma equipe muito tradicional no futebol feminino, mas tradição só não vence futebol. E a gente percebe que o momento do Cruzeiro é melhor nesse momento. Cruzeiro que vem, desde o ano passado, conseguindo bons resultados, foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Corinthians, então está nessa toada e tem a oportunidade de vencer o jogo e passar a liderar esse Campeonato Brasileiro Feminino, que ganha novas emoções com a queda desse líder, que é o Palmeiras, que até então parecia imbatível, mas acabou sendo derrotado de forma bem acachapante aí pelo São Paulo.
Muito bem, então fica o convite para você às 8h45 da noite colar com a gente na tela da TV Brasil para acompanhar esse jogão Ferroviário e Cruzeiro e quem sabe até uma nova liderança nesse Brasileirão. Voltando a falar de futebol masculino, o lateral Piquerez teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo direito e terá que passar por cirurgia no Palmeiras. Ele se machucou no amistoso da seleção uruguaia contra a Inglaterra na última sexta-feira em Londres. O Palmeiras não divulgou o prazo de recuperação e avalia que, apesar da cirurgia, Piquerez ainda tem possibilidade de disputar a Copa do Mundo. A opção pelo procedimento cirúrgico ocorreu por vontade do jogador. Ele quer se recuperar o mais rápido possível para ter sequência de jogos no Palmeiras e garantir a vaga no Mundial. Rodrigo Ricardo, que situação, né? As vésperas aí da Copa, o Piquerez, né, num amistoso. É um risco, né? Sempre que se corre.
É um risco. Estamos a exatamente 77 dias da Copa, 2 meses e meio, mais ou menos. Acho difícil o Piquerez se recuperar, né? Porque não é só a cirurgia, é o tempo de fazer a fisioterapia, é o tempo de se recondicionar fisicamente. enfim, que ele consiga, né? Que ele possa conseguir, porque realmente uma Copa do Mundo só acontece a cada 4 anos. Imagina o drama desse atleta, deve estar frustrado. O Palmeiras recebeu uma notícia que eu até fiquei na dúvida, eu confesso, porque a FIFA tem um mecanismo para proteger os jogadores, os clubes que cedem os jogadores quando sofrem lesões. É uma espécie de seguro. E parece que o Palmeiras recebeu a confirmação de que a FIFA vai pagar integralmente os salários do Piquerez, o que já é uma boa para o clube, né? O próprio Flamengo já viveu uma situação parecida e a FIFA, na ocasião, também usou o mesmo mecanismo. A minha dúvida é porque as notícias que saem é que fala que esse seguro, digamos, da FIFA tinha um limite. Era até 20 mil euros, cerca de 120 mil reais, um pouco mais. E dizem por aí, né? Não tenho certeza também que o Piquerez ganha cerca de 500 mil. Então tem uma diferença aí. E parece que o comunicado da FIFA lá é em pagamento integral. Então, enfim. Mas enfim, a FIFA vai se resolver com o Palmeiras. E o Abel Ferreira tem 2 jogadores aí para assumir essa vaga aí. Tem o Jefté, que foi revelado aqui pelo Fluminense, mas praticamente não jogou, um jogador muito jovem, de 21 anos, passou para o Chipre, e depois do Chipre foi parar no Rangers da Escócia, e aí o Palmeiras contratou no final do ano passado. Mas o Abel parece que gosta mais da garota da base, que é o Arthur, que está aí correndo, que parece que tem mais chance de assumir a vaga do Piquerez aí durante a ausência do lateral uruguaio.
Muito bem, e em jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão, o Atlético Paranaense atropelou o Botafogo ontem em Curitiba por 4-1. Após a partida, o técnico Odair Helma analisou a atuação da sua equipe e garantiu que o Furacão foi humilde e aplicado em campo.
O jogo, como eu disse, humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Nós tivemos humildade, nós mantivemos comportamento. Passamos por todas as fases que um jogo exige, né? O jogo hoje foi um enfrentamento muito difícil, o placar foi 4-1, mas foi um jogo que se quem não assistiu pode achar qualquer coisa que foi muito fácil, e não foi. Nós tivemos que construir isso e a equipe teve maturidade e competência para conseguir o resultado.
Enquanto ainda tenta um treinador para substituir Martim Anselme, o Botafogo foi comandado pelo técnico do Sub-20, Rodrigo Belão. E ele explicou como montou a equipe para o jogo de ontem.
Eu pensei muito em relação à estratégia que nós tínhamos e as principais peças que tínhamos também para tentar encaixar isso aí, devido aos desfalques, né? Como eu comentei, a gente tentei equilibrar a equipe defensivamente. Acho que no primeiro tempo a gente conseguiu até por uma boa parte ter um sucesso. O gol cedo que atrapalhou um pouco, acho, talvez o desempenho. Mas se você pegar, a gente conseguiu ter um equilíbrio defensivo, principalmente no primeiro tempo, né? O qual a gente sofreu poucas chances, foram as 2 situações de gol e uma defesa do Raul. Então, a ideia foi trabalhar em cima das peças que a gente tinha e tentar encaixar as melhores peças nas melhores posições. Acho que é tentar, num momento como esse, o simples bem feito. E essa foi a ideia que eu tentei trabalhar durante a semana.
Muito bem, então aí o técnico interino, né, o Rodrigo Belão, que está comandando o time do Botafogo. Botafogo numa situação complicada, né? Agora, com essa derrota...
Complicadíssima, né? Talvez esse é o 4º ano da era Textor, da era da SAF do Botafogo, que até ontem era vista como o exemplo mais bem-sucedido de SAF no futebol brasileiro. Mas isso começa a mudar, né? A gente teve o ápice quando o Botafogo ganhou ali o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E desde então as coisas vêm decaindo, né? Hoje é o pior início de campeonato brasileiro dessa era Textor, da SAF.
Botafogo na zona de rebaixamento.
Botafogo no Z4 e ainda sem técnico.
Uma loucura ele ter demitido sem ter, né, já uma outra...
E esse era o momento, porque...
Que tinha data FIFA.
Exatamente, e a gente já viu esse filme, né? Quando ele acabou com o Arthur Jorge...
Ele age por impulso, será?
Não sei, talvez. Já tinham sido 56 dias quando o Arthur Jorge saiu e até vinho o Renato, e aí depois vieram uns 4 seguidos, eu até perdi a conta de quantos técnicos já vieram no Botafogo depois do Arthur Jorge. Enfim, e eu acho que o Botafogo está num momento muito delicado, porque não é só um problema técnico, é um problema também financeiro. Não à toa circula ali no boca a boca entre os sócios do Botafogo, que muitos já torcem, estão rezando para que alguém compre a SAF do Botafogo, ou seja, tire a SAF do Botafogo das mãos do John Textor. A gente sabe que o John Textor é um empresário com negócios em muitos outros países. O negócio dele é comprar e vender clube. E o Botafogo, enfim, não está, depois daquele amor que ele falou que disse ao Botafogo, parece que os negócios começaram a falar mais alto, ele não perdeu o controle do grupo. Enfim, são muitos problemas do Botafogo nesse momento. O elenco do Botafogo, a gente falou aqui, não era ruim, não é ruim, mas é um elenco na conta do chá, não é um elenco para suportar um ano com tantas competições como o Botafogo tem pela frente. Já não vai disputar a Libertadores, mas tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil começando aí daqui a pouco, tem o próprio Campeonato Brasileiro, né, que agora vai entrar num ritmo até a próxima parada para a Copa do Mundo, vai também ter aí também muitos jogos um atrás do outro. Vai ter o Textor, vai ter uma nova oportunidade de contratar um técnico até lá, né? A gente espera, porque depois, quando parar para a Copa do Mundo, a gente vai ter mais 55 dias até, acho que quase 2 meses até o reinício do campeonato.
Mas até a Copa ficar sem técnico
é tempo dessa, porque, enfim, né, é um campeonato de pontos corridos. A gente, cada jogo é uma decisão. Ontem foi um atropelamento. O placar diz isso, o resultado. Poderia ser, inclusive, mais... Mas, para a sorte dos botafoguenses, o Furacão tirou um pouco o pé.
Valeu, RR. Um bom abraço. Demais estar com você. O programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você confere agora os gols da vitória do Grêmio sobre o Internacional no Brasileirão Feminino em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional.
Olha a chegada do Grêmio, a batida de longe! Gol! Do Grêmio! Na chegada de longe, bateu e bateu bonito demais. A zaga ficou olhando, a Camila Pini mandou uma bomba no canto esquerdo da Gabi Barbieri, e aí a festa da torcida gremista, as mosqueteiras saem na frente, ela dominou na entrada da área, trouxe pra canhota e mandou uma bomba cruzada pra explodir a rede. Camisa número 7, Camila Pini, abrindo o placar no Grenal logo depois da parada ali pra hidratação. Voltou o time da Jéssica de Lima. Momento na bola parada para o Internacional tentar buscar o gol de empate. Darlene e Sol é quem ficam ali, as duas, para a batida. Autorizada a cobrança. Vamos ver se é a Darlene com a perna direita ou a Sol com a perna canhota. Partiu Darlene na perna direita. Gol! 7 na cobrança de falta, tirou da barreira, tirou da Raíssa, mandou no cantinho direito pra empatar o jogo, pra empatar o Grenal. O detalhe da cobrança da Darlene na perna direita, no canto direito da goleira, ela até pulou, mas não alcançou. Tá tudo igual no Sesc Protásio Alves. Chamou o passe ali com a Brenda, prende bola a Brenda, faz abertura lá pelo setor direito, vem a Dani Barão, vai mandar essa bola pra dentro da área, passou pela Leidiane, olha a sobra, tentou a Brenda! Gol! Do Grêmio! Na marca dos 20 minutos do segundo tempo! Batida ali dentro da área, sobrou, e aí mandou pro fundo da rede a Brenda. Camisa número 10, engraxa a chuteira dela, pegou de primeira na perna direita ali no canto direito da Gabi Barbieri. É o segundo do Grêmio tá na frente de novo.